interagindo, né, com os magistrados trabalhistas, o quadro da Matra aqui no programa, apresentado quinzenalmente aqui no Ministério do Povo. E hoje, mais uma vez, eu estou muito alegre em rever o juiz do trabalho, Newton Beltrão, que já esteve aqui com a gente. Já fizemos alguns debates, algumas entrevistas muito interessantes com o Dr. Newton, versando sobre as relações do trabalho, a legislação trabalhista atualizada a partir dessa reforma recentemente concluída pelo Congresso Nacional e a expectativa de quando efetivamente, né, essa reforma ela começará, seus dispositivos começarão a ser aplicados. O senhor já tem como foco nas suas decisões aspectos dessa reforma, doutor Newton? Bom dia.
Primeiramente, bom dia, Rogério, e todos os ouvintes da TV Gazeta. Agradecendo mais uma vez ao espaço concedido por essa emissora, que muito nos alegra em poder manter esse contato com toda a sociedade, tendo visto o alcance da Rádio Gazeta em todo o território estadual. Quanto à eficácia dessa nova legislação, que é a Lei 13.467, datada de 13 de julho de 2007, o período de vacatio legis, que é justamente aquele período de transição entre a sanção e a plena eficácia da lei, quando no popular, quando a lei efetivamente vai valer, foi previsto um período de 120 dias.
É o que, outubro?
É mais ou menos a segunda quinzena de novembro.
Novembro.
Ela foi sancionada no dia 13 de julho deste corrente ano. Logo, 4 meses vai se aproximar na segunda quinzena. A partir daí, sim, a nova legislação será plenamente aplicável, inclusive nas decisões judiciais.
Vai ser preciso uma grande atualização para o embasamento das decisões, um estudo mais aprofundado ou realmente respeitado esse prazo, esses 120 dias, quando a lei efetivamente começar a produzir os seus resultados, aí sim, né, se verificará a eficácia dela, o alcance dela.
Sim, Rogério.
Porque tudo é muito subjetivo até então, né?
Perfeito. A legislação, ela, ao contrário do que foi muito propagado nos veículos, ela não ficou limitada, cingida a 3 ou 4 ou 5 elementos como férias, intervalo entre a jornada. Ao contrário, a legislação trabalhista ela foi alterada de forma substancial, sobretudo na questão processual, que num primeiro momento fica um pouco à margem do trabalhador, por não ser tão, vamos dizer assim, de tato do trabalhador, não é do dia a dia, e sim já da operacionalização do próprio procedimento trabalhista, do processo trabalhista em si, mas haverá uma necessidade, e todos os magistrados, inclusive, estão correndo em prol dessa atualização, com bastante curso. Na próxima semana, inclusive, teremos semanas de atualização voltada para isso. Assim também os advogados trabalhistas e todos aqueles que militam. Realmente é um quadro de mudança relevante em toda a legislação trabalhista.
Profunda, né?
Profunda.
Pois é, e nós aqui estamos aguardando o resultado disso.
Sim. É lógico que, como qualquer período de mudança, é um período de vamos dizer assim, de certo estresse, mas que com o passar do tempo, isso aí deve entrar num ritmo mais de parcimônia, na medida em que vários dispositivos deverão ser levados, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal para a discussão da própria constitucionalidade, como é bastante já debatido o princípio da intervenção mínima sobre as normas coletivas. Acredito que isso deverá entrar aí numa rota de colisão com o artigo 5º, inciso 35, que prevê que qualquer ameaça de lesão estará submetido ao judiciário. Logo, acho que demorará um pouco mais do que um ano ou dois para sedimentar aí as consequências dessa vasta reforma trabalhista.
Pois é, e o que mais me assusta nisso tudo, né, é você fazer prevalecer ao invés do legislado, né, do que está lá na lei, a possibilidade de abertura de um acordo, enfim, essa questão do acordo é muito relativa. Hoje, o direito, principalmente no Brasil, né, tem se utilizado muito dessa ferramenta, né, da busca, mas nem sempre, né, em determinadas situações, o acordo é bom para as partes. Normalmente, alguém sai perdendo mais e menos nisso, doutor.
Rogério,
normalmente, quem mais perde é o mais fraco.
Perfeito. A partir dessa reforma, não só a negociação coletiva, primeiramente é importante dizer que a nossa Constituição sempre prevê a negociação coletiva como uma forma de autocomposição. O que a gente observa é que, a partir dessa reforma, até mesmo a negociação coletiva foi deixada de lado, logo mais...
Ela precisa ser homologada, por exemplo, na Justiça do Trabalho, ou uma conversa, uma rodada de conversa entre patrão e representantes, não precisa do CRIF da Justiça do Trabalho?
Não. Anteriormente, a Justiça do Trabalho, ela se debatia sobre a legitimidade daquelas cláusulas,
exatamente,
se aquelas cláusulas
exatamente
eram razoáveis ou não.
Se feriam algum dispositivo ou não. Né?
Exato. A partir dessa legislação...
acordado sobre o legislado?
Exato. O acordado legislado tem uma eficácia muito maior, o negociado, e, por incrível que pareça, a intervenção da Justiça do Trabalho, a apreciação vai se limitar a aspectos formais, não mais ao aspecto material, se aquela norma é válida ou não, e sim se a norma está vigente.
Não?
É bastante perigoso, e isso aí fatalmente será levado ao Supremo Tribunal Federal, e há uma certa turbulência doutrinária e jurisprudencial já, que todo mundo está comentando, que fatalmente esse dispositivo será relativizado pelo Supremo Tribunal Federal, na interpretação conforme à Constituição.
O senhor, como juiz trabalhista, você se sente derrotado com essa reforma?
É importante frisar, como a gente sempre diz, que qualquer legislação é necessária que seja atualizada.
Sim.
Não é? É da sociedade, é da efetividade das normas, isso é um princípio da ciência jurídica. Em alguns aspectos, a reforma, ela não é maléfica, ela sim atualiza e de forma a causar uma paz social em alguns instrumentos, em alguns mecanismos, em alguns dispositivos. Por outro lado, como a gente falou, esse princípio, por exemplo, da intervenção mínima e outras coisas, como o negociado sobre o legislado, numa sociedade onde o direito coletivo, os entes sindicais não são tão fortalecidos como na Europa e outros países mais desenvolvidos, isso sim torna-se um motivo de preocupação constante em nós que militamos no dia a dia da Justiça do Trabalho.
Pois é, se há uma situação muito particular, porque hoje no Brasil, infelizmente, houve muita desburocratização, muita facilidade para a criação de empresas, e também parece que é um pouco mais fácil do que deveria encerrar as atividades dessas empresas. Quando não, a gente vê grandes empresas envolvidas em corrupção e por ação, né, dos seus dirigentes, onde os funcionários, né, tem empresas aí de 10 mil funcionários, que não tem nada a ver com os atos dos seus gestores. E eles acabam perdendo o próprio emprego diante dessa situação. Como é que o senhor se reportaria a essa questão de demissões em massa? Enfim, a Justiça do Trabalho... Não, esse tipo de situação não precisa ser examinado pela Justiça do Trabalho?
Veja só, Rogério. Anteriormente, a demissão em massa... no âmbito nacional, não contava com nenhuma legislação específica para tratar do tema.
Não existia nada.
Não existia.
Era a interpretação de cada magistrado.
Exato. O que aconteceu foi o seguinte, a partir do direito comparado, porque, por exemplo, na União Europeia existe uma diretriz que rege toda a União Europeia, datada de 1998, que lá sim previa vários procedimentos a serem seguidos para se efetivar uma dispensa em massa. No Brasil, através da jurisprudência, num caso singular, que é o caso da Embraer, datado de 2009, o TST, naquele momento, quando milhares de trabalhadores foram dispensados, atuou de forma, em um julgamento, a prever uma série de procedimentos a minorar as consequências drásticas desse desemprego em massa. E, a partir daí, esse caso singular tornou-se parâmetro para outras decisões. Mas, com a reforma trabalhista, foi introduzido o artigo 477-A e lá equiparou-se a dispensa em massa a uma dispensa individual. Ou seja, o poder potestativo do empregador de resiliar unilateralmente o contrato foi equiparado à dispensa em massa. Muito embora a dispensa em massa ela possua uma relevância de repercussão social enorme, de magnitude.
Sim,
talvez
sim.
No nosso estado, por não termos tantas indústrias que envolvam milhares, centenas de trabalhadores, nós não sentimos isso, mas em São Paulo,
que,
Rio de Janeiro, por exemplo...
O que considera massa? O que quantitativo?
Veja só.
É muito relativo.
É relativo. Por exemplo, o direito português é um direito que ele, sim, disciplina. E ele já considera em massa a partir de 4 ou 5 empregados, a depender do cacife da empresa.
Então, né, aí tem brecha na legislação reformada para se incluir esse aspecto, né?
Não. A reforma, ela sepultou qualquer garantia relativa à dispensa em massa. Ela equiparou a dispensa em massa à dispensa unilateral. Ela passa à margem de qualquer repercussão social.
Então as causas serão prioritariamente agora uno.
Exato. O que aconteceu é o seguinte...
Não tem mais causa coletiva? Não tem, é isso?
Exato. Fora do país, o que acontece? Para haver uma dispensa em massa, uma dispensa coletiva, é necessária a atuação do sindicato. O sindicato dos trabalhadores, ele vai sentar à mesa com o empregador,
negociar,
vai estabelecer parâmetros, estudar, porque a dispensa em massa ela tem que estar sentada no motivo econômico, financeiro, enfim, vai estudar e vai promover juntamente com o empregador
saídas, né?
Saídas, de forma a atenuar esse desemprego impactante.
Massa. Representamos aqui o Dr. Milton Beltrão, que é magistrado, juiz do trabalho. Nós estamos aqui tentando entender, compreender alguns pontos da recém-formatada, concluída reforma trabalhista. E já chegamos a essa conclusão: a lei diz claramente que as demissões em massa não precisam mais contar com a participação dos sindicatos que eram incluídos no processo de demissão em massa dentro da empresa, no sentido de fazer valer, né? Não deixar os trabalhadores sozinhos nessa situação. Mas agora a demissão em massa não precisa mais da dispensa, é isso, doutor? Chega a dispensar a participação dos sindicatos representativos dos trabalhadores?
Perfeito, Rogério. O artigo 477A, ele é taxativo. Eu vou até lê-lo aqui de forma bem didática. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou da celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação. Logo, é irrelevante, é dispensável, é prescindível a participação do ente sindical, da entidade sindical, na dispensa em massa ou dispensa coletiva.
Quais são as atividades no âmbito da empresa que deixam de ser consideradas parte da jornada de trabalho?
Rogério, anteriormente, a partir do momento que o empregado...
Botava o pé fora de casa, né?
Praticamente. Era mais quando ele adentrava as dependências da empresa. A legislação anterior previa que uma variação de 5 minutos na entrada e na saída não seria computada como jornada de trabalho. Atualmente, a reforma, ela vem... a incluir várias outras atividades, tais como até mesmo cursos, se entender que é exclusivamente ao interesse do empregado, troca de uniforme, que tudo isso, tempo de deslocamento, não será computado como jornada. O caso mais impactante eram as chamadas horas itineres, que eram aquelas horas de deslocamento quando o meio de transporte era fornecido pelo empregador. As horas itineres foram sepultadas do ordenamento jurídico. Hoje, ainda que o empregador forneça o transporte, isso é muito comum na zona rural, pois quando não havia transporte público urbano, o local era difícil o acesso, se a empresa fornecesse essas horas de viagem, tipo uma hora e meia para ele chegar no canavial, numa zona bem erma, era computada como jornada. Ele saía 5h30, mesmo que ele começasse a cortar às 7h, essa 1h30 era computada como jornada. A partir de agora, não.
E para o trabalhador que atua viajando, como é que a legislação é aplicada? Você tem um carro, a empresa lhe dá o carro, lhe dá o combustível e você vai comerciar, vai vender, vai ficar num hotel, vai... Como é que é isso, doutor?
Veja só, a questão de quem trabalha viajando tem que observar primeiro se esse trabalho externo é suscetível de controle de jornada. Se ele for passível de controle de jornada, essa jornada será aferida desde o momento em que ele esteja a serviço, esteja viajando, esteja se deslocando. Caso contrário, caso ele tenha essa flexibilidade, a empresa não monitore, ele não bate ponto, mas existem outros mecanismos que é possível a aferição da jornada. Por exemplo, ele não bate ponto, mas ele manda por meio de aplicativo, a empresa manda uma rota, tal hora, ele só pode começar depois de uma rota, ou ele passa na empresa para pegar o carro, ou seja, se ele passa na empresa...
Se a empresa não tem escritório aqui, em Recife...
É, mas hoje em dia, com os meios tecnológicos, sobretudo, é possível, em vários casos, se aferir, né? Existem satélites, rastreamentos, informes, se for possível...
Mas isso é aceito atualmente pela Justiça do Trabalho e com base na legislação reformada, isso será considerado, será aceito, ou será motivo de mais dúvida ainda?
A reforma, propriamente dita, ela não alterou essa questão envolvendo o trabalhador externo, suscetível ou não.
Não cabe uma atualização com relação a isso ou não, na sua opinião?
Eu acredito que não, porque, veja, o legislador ele foi tão profícuo, tão avassalador no que se reformou, que se houvesse um espaço mínimo de dúvida, ele teria feito toda a reforma. Assim, hoje, talvez agora, não seja mais o momento de a gente discutir a forma como foi, porque ela já foi feita. E a hora já de discutirmos, se debruçarmos sobre a legislação propriamente dita. Mas a reforma, ela foi feita a toque de caixa, sem qualquer discussão.
Ela é ruim, né? Não é boa, né?
Em
alguns aspectos históricos.
Exato. Por exemplo, é como você acaba de mencionar, Rogério, são conquistas históricas, centenárias de revoluções, de guerras, de
luta,
sangue,
de mortes, né?
De mortes que foram rechaçadas da noite para o dia, sem qualquer uma reunião com alguns representantes, com a Fies participando, de forma bem parcial, né?
Realmente, isso é extremamente preocupante. Bom, nós já falamos sobre essas questões da jornada de trabalho, né, do tempo de trabalho na empresa. Essa história do intervalo, essa história de trabalhar em casa, como é que é?
A partir de agora é permitido o chamado home office. A partir de um contrato, isso aí está subjugado totalmente a um contrato entre o empregador e o empregado.
Isso sempre existiu, não existiu? Por exemplo, sou professor também?
Não atuo como professor.
Não atua, mas não. Enfim, os professores, normalmente eles corrigem as provas dos alunos em casa. Eles fazem as tarefas em casa. Eles elaboram as provas em casa. E normalmente fora da sala de aula. E não, isso não pode ser considerado uma atividade extra classe?
A atividade do professor extra classe, ela sim, ela conta com um dispositivo, o próprio dispositivo específico, que prevê que essas atividades extra classe, como correção de provas, ela é sim computada na jornada de trabalho.
Pois é.
E as normas coletivas, normalmente, elas também trabalham nesse enfoque, elas disciplinam questões correlatas ao trabalho extra classe.
Mas agora, isso para o professor especificamente?
Exato.
Mas para as demais profissões, né?
Isso foi alargado, estendido para qualquer espécie de profissão, qualquer tipo de profissão, e isso aí será totalmente regulamentado, será sujeito ao alvedrio inteiramente das partes, empregador e empregado. Até mesmo o custeio disso aí não foi disciplinado. No atual momento, se não houver nenhuma disposição em contrário, isso aí vai ser custeado pelo empregado, a luz elétrica, ar-condicionado, computador, enfim. A não ser que conste no contrato por escrito, né, regulamentando esse home office, que a empresa assume esse ônus.
Pois é. Será que foi uma boa essa mudança, hein?
O tempo dirá.
Como é que ela será aplicada? Aliás, o senhor falou na palavra-chave, regramento, regulamentação. A legislação existe, mas há necessidade de regulamentá-la, né, doutor? Como é que isso é feito? Quer dizer, você regulamentar uma lei nova, vamos colocar assim, né, em detrimento já do costume, né, de uma lei que existe desde os anos 40 do século passado.
Exato. A maioria dos dispositivos, Rogério, eles não me aparentam necessitar de uma regulamentação infralegislativa, né, por meio de portarias.
Sim.
Ou regulamentos do Ministério do Trabalho ou de atos do Poder Executivo. A maioria, sim, são normas plenamente aplicáveis, como é o caso das férias, dos temas que a produção aqui nos elencou, intervalo
de férias.
Sim. As férias, a partir de agora, elas podem ser divididas em 3 vezes, não é? Desde que o maior período não seja inferior a 14 dias. Ou seja, a partir de 14 dias, e os outros dois períodos não inferiores a 5 dias. Chamo a atenção que o início não pode ocorrer 2 dias antes de um feriado ou do dia do repouso semanal remunerado. Sob pena, né, de se perder completamente o ideal das férias.
Sim,
né?
Sim.
Outra coisa que também...
Isso não é ruim? Isso não é ruim?
A princípio, quando as férias foram pensadas, como a gente comentou, foi tudo feito um estudo de quanto tempo seria necessário para o trabalhador readquirir suas forças, suas energias despendidas por um ano ou um ano e meio de trabalho, tanto mentalmente, psíquica, fisicamente, de todas as ordens. O ordenamento hoje, sem qualquer estudo, ele dividiu em 3 vezes, não é? Inclusive, suprimiu uma proteção que era para o menor de idade e para os empregados de idade mais avançada, pois o dispositivo anterior previa que os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos não poderiam fracionar, em hipótese algumas, férias.
Perfeito. Agora, a parte mais comum. Eu queria que o senhor explicasse detalhadamente a sua compreensão a respeito do que ficou dessa reforma trabalhista. A demissão é como um acordo, quer dizer, não dá mais... Como é que fica, doutor? O que é que eu tenho direito, o que é que eu não tenho?
A demissão, o distrato por comum acordo, ele não era previsto anteriormente, né? Nessas hipóteses, normalmente, haveria a dispensa sem justa causa ou pedido de demissão. Mas, sob o palio de acabar com os famosos, entre aspas, arrumadinhos, que a gente sabe que ocorre, que era aquela hipótese de o empregado, para se habilitar o seguro-desemprego, ele depois devolvia a multa dos 40% e por aí vai, uma verdadeira fraude contra a União. Hoje sim, através do artigo 484, inciso A, foi prevista essa possibilidade. No caso, o empregador fará jus a 20% dos depósitos de FGTS e não 40%, não é, dividido ao meio, rateado, 20%, metade do aviso prévio, e não fará jus ao saque dos valores depositados, mas não poderá se habilitar ao seguro-desemprego, até por uma questão lógica, porque o seguro-desemprego ele tem como princípio basilar o desemprego involuntário. Se é por acordo, não é isso, ele não vai fazer. Então fica metade do aviso prévio, metade da indenização de 40%, no caso 20%, e a não habilitação do seguro-desemprego. Férias e 13º continuam da mesma maneira. O pagamento será integral.
Perfeito. Temos um intervalo?
Isso.
Bom, aspectos da reforma trabalhista, estamos tratando aqui com o Dr. Newton. A gente pode falar também sobre o chamado banco de horas, né? Ao invés de você receber as horas extras que porventura você tenha trabalhado, você pode receber em folga. Essa é uma alternativa que ficou também clara com relação à relação entre trabalhador e empregado, doutor?
Quanto ao banco de horas, Rogério, houve alterações significativas. Anteriormente, o banco de horas era permitido somente via negociação coletiva, havendo sido de um acordo ou de uma convenção coletiva para instituição e operacionalização do banco de horas. A partir da reforma, ou seja, a partir de novembro, o banco de horas será admitido de forma individual. Outra coisa que se alterou era que o período para a compensação dessas horas anteriormente era de 1 ano. A partir de agora é de 6 meses. E uma terceira...
Baixou.
E uma terceira situação que foi alterada é que, por incrível que possa, surreal que possa parecer, foi admitido até mesmo o banco de horas de forma tácita. Ou seja, se o empregador começar a compensar as horas e aquilo ali virar um hábito, um costume, desde que aquelas horas sejam compensadas no próprio mês, isso aí terá validade, mesmo que sem acordo individual escrito. Ou seja, agora pode ser acordo individual escrito, acordo individual sem ser escrito, inclusive sem a manifestação do trabalhador. Basta que a empresa faça e ele não se coloque de forma contrária, o que ele nunca fará, né?
Pois é.
Já que o sindicato não está ali, como ele que individualmente vai se opor a uma compensação feita pelo empregador ao seu bel prazer, desde que feita dentro do próprio mês.
O empregado ele pode dizer, não, isso aí bota o banco de horas, tchau. É assim?
Vamos ver se o contrário, se o empregador aceitará, se não for do interesse. Se o empregador vai aceitar, se não for do seu interesse. Evidentemente que não.
Não, mas preciso de você agora. Ele vai dizer não.
Na verdade, o que se observa, Rogério, é que o direito sindical ele foi criado justamente com uma premissa, que é que para ação de forças, o trabalhador, através do seu sindicato, aí sim, ele consegue de forma impessoal se nivelar, desde que o sindicato seja atuante. E os principais sindicatos, como sindicatos bancários, sindicatos jornalistas, esses sim, conseguem ter uma força, uma equivalência de forças, e ainda assim não tão parelha, né? Mas ainda assim consegue. Quando nós comparamos eles com outros segmentos profissionais, né? Que realmente ficam à mercê de um empregador único, quase.
Pois é. O que o senhor gostaria de colocar mais a título de instrução para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Nesse campo de jornada do trabalho, ainda é interessante chamar a atenção para o intervalo entre a jornada. O intervalo entre a jornada, ele continua sendo de uma hora, exceto se houver, agora sim, norma coletiva. Havendo norma coletiva, esse intervalo poderá ser reduzido para 30 minutos. Quanto ao intervalo entre a jornada, ainda é interessante notar que a inobservância, a não observação do intervalo entre a jornada de uma ou de uma hora ou 30 minutos, não terá mais natureza salarial. O que acontecia? Anteriormente, vamos supor que o empregado era para ter uma hora de intervalo e ele só teve 20 minutos, só o tempo da refeição.
Sim.
Quando ele ajuizava uma ação, esses 20 minutos eram desprezados e a empresa era condenada a pagar uma hora, porque se entendia que esse mísero 15 minutos, ele tem uma hora. Não foi uma hora.
Ele então, se diluem na hora.
Não foi atendida a finalidade do Instituto, então se condenava em uma hora, e essa hora equiparava-se como se fosse uma hora extra. Teria repercussão em aviso prévio, férias, um terceiro. São coisas pequenas, minúcias, mas que têm impactos relevantes. Agora, com a natureza indenizatória, ela não repercute mais em nada. Natureza indenizatória, ou seja, não tem natureza salarial. Não se agrega no patamar remuneratório do trabalhador. Outra mudança, como eu lhe falei, se ele gozava 25 minutos de intervalo e era para gozar uma hora, era condenado em uma hora. Agora não, só o tempo que faltou, 35 minutos. Ou seja, são detalhes, minúcias, que para o leigo, para o nosso trabalhador brasileiro que está vendo, o intervalo vai mudar, só se falou que o intervalo é de uma hora, 30, ele vai sair mais cedo, vai pegar o ônibus mais cedo, e foi passado de forma benéfica. Mas dentro desse regramento existem vários dispositivos que lhe prejudicaram.
Agora, a pergunta mais importante de todas, eu deixei exatamente para o final.
Pois não.
Os processos já em curso na Justiça do Trabalho, eles estarão sendo julgados a partir de novembro, com base naquilo que existia ou com a nova lei?
Com base na data do juizamento, as normas processuais elas têm aplicação imediata. Logo, a partir da data do juizamento, serão aplicadas as normas processuais do momento do julgamento. Já as normas de direito material, aí sim, vão respeitar a época a cronologia do ato praticado, né? Então, as demissões operadas antes da lei, elas continuarão se regendo pela lei anterior, pela forma anterior à reforma trabalhista.
Não há nenhuma alteração?
Não.
E nem haverá na compreensão dos juízes em decisões futuras?
Não, porque isso aí é uma norma, são normas, vamos dizer assim, de introdução ao direito, normas do direito nacional, que em regra, até internacional também é assim. As normas de direito material, elas são regidas pela época do fato. As normas de direito processual, a elas se aplicam imediatamente.
Então, os processos novos, sim. Os processos antigos, não.
Não.
E o juiz vai ter que... Não vai dar uma confusão disso, não?
Não, é só ver a data do juizamento, enfim. Talvez um pouco no início, mas logo se adapta.
Que, né? A lei não retroage, é isso?
Exatamente. Perfeito. E retroatividade, acho que o Rogério já está virando trabalhista de tanto que nós vimos aqui.
Aprendendo com vocês, mas enfim, isso denota uma preocupação, né? Porque
exato.
O trabalhador ele fica meio inseguro com isso, né?
Com certeza. Como a gente
vai que o juiz antes. Muda, né, com base nessa nova legislação, uma decisão que ele tomou antes, né?
É
bem difícil de acontecer.
Não. Quanto a isso, podem ficar tranquilos que não ocorrerá.
Sim, mas os processos vão caminhar mais rápido ou continua o mesmo problema na Justiça do Trabalho?
Eu creio que não.
Muita demanda.
Se apregoa
mais ainda.
Se apregoa, que com a nova reforma as relações serão simplificadas e essas relações, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que principalmente no início, nos primeiros anos, haverá muita discussão em torno da
reforma da lei. Já está no Supremo, imagina a aplicação da lei.
Exato. Eu creio que nesse momento vai ser um momento de efervescência e de que a compreensão legislativa, a interpretação da lei vai gerar maiores demandas.
Vocês estão preparados para isso?
Estamos nos preparando diuturnamente e confessamos que... Tendo em vista o trâmite acelerado...
Desafiador, né?
É desafiador. Mas estamos prontos para a batalha. Na próxima semana, inclusive, serão 5 dias dedicados praticamente à qualificação de acordo com a nossa legislação.
Né?
Uma imersão de 8 às 17 horas estaremos na nossa escola judicial trabalhando em prol de nos atualizarmos e atender o jurisdicionado da forma que a legislação prevê.
Doutor Nilton, muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez.
Eu, representando aqui a Matra, que agradeço esse espaço, como dito no início, que permite essa aproximação juiz-cidadão de forma salutar e atender todo o nosso estado de Alagoas.
Obrigado. Muito obrigado ao juiz Nilton Beltrão conosco aqui no Ministério do Povo. A gente precisa acreditar, sabe? Como nós sempre acreditamos. O problema é que quando essas reformas acontecem, né? Elas acabam favorecendo, enfim, fazendo com que a balança ela vá mais para o lado. E o grande desafio da justiça é equilibrar essa balança.
Perfeito.
E isso não é fácil, né? Uns puxam para o lado, outros puxam para o outro, e cabe à justiça equilibrar essa situação.